seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 7 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. Recrutas prestam um juramento na Guarda Suíça. Túlio Fonseca.
O dia 6 de maio representa um marco significativo para cada membro da Guarda Suíça Pontifícia. Anualmente, neste dia, uma cerimônia especial ocorre no pátio São Dámaso do Palácio Apostólico, onde novos recrutas prestam juramento para ingressar no Corpo de Guarda dos Papas. Na tarde desta segunda-feira, 6 de maio, conforme a tradição, 34 novos soldados proferiram solenemente seu juramento diante da bandeira da Guarda Suíça Pontifícia, na presença do representante do Papa, o substituto dos assuntos gerais da Secretaria de Estado, Dom Edgar Peña Parra, de seus familiares e de autoridades civis e religiosas. Os soldados da Guarda Suíça Pontifícia fazem seu juramento no aniversário do saque de Roma. Em 6 de maio de 1527, 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra um exército esmagador de alemães e mercenários espanhóis. 147 caíram na batalha, incluindo o então comandante. Somente 42 guardas conseguiram escapar por uma passagem secreta chamada Passeto, que liga o Vaticano até o Castelo Sant'Angelo. Na fórmula do juramento, os 34 novos recrutas prometem proteger e defender o Papa reinante e todos os seus legítimos sucessores nos momentos de necessidade, mesmo arriscando suas próprias vidas, tal como fizeram os seus corajosos e fiéis antepassados. Na presença de familiares e diversas autoridades civis e religiosas provenientes da Suíça e representantes da Santa Sé, os novos soldados fizeram um juramento com a mão esquerda sobre a bandeira do corpo da Guarda Suíça e a mão direita levantada com três dedos abertos, simbolizando a Trindade. Antes da cerimônia de juramento, também na manhã desta última segunda-feira, os novos recrutas participaram de uma audiência com o Papa Francisco. Do pontífice, o agradecimento pela presença e pelo serviço diário, generoso e diligente, e uma recomendação: cultivar ativamente e intensamente a vida comunitária, com passeios por Roma e atividades esportivas indo contra a corrente em relação à tendência dos jovens de passarem o tempo livre sozinhos com o computador ou com o celular. Também como parte das celebrações, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, presidiu uma missa no altar da Confissão da Basílica de São Pedro, na presença dos novos soldados e seus familiares. Em sua homilia, Parolin destacou aos jovens soldados a importância da virtude e da fortaleza. A fortaleza cristã é força no sacrifício, coragem na luta, fidelidade na constância. Não devemos, então, acreditar que a virtude da fortaleza seja necessária apenas em algumas circunstâncias especiais. Ela deve constituir a nota fundamental do nosso ser cristão na ordinariedade da existência e, portanto, precisamos pedi-la continuamente como um dom do céu. É a virtude dos santos e dos mártires. É a virtude que resplandeceu em grau eminente naquela que permaneceu fiel e corajosa aos pés da cruz. E a ela, com o coração filial, confiamos cada um de vocês. Confiamos seus desejos, confiamos seu futuro, confiamos o tempo que passarão aqui, nesta casa, para cumprir seu serviço, destacou Parolin. A Guarda Suíça Pontifícia está a serviço dos Papas e do Vaticano há 518 anos. A fundação remonta ao ano de 1506, quando chegaram os primeiros suíços a pedido do Papa Júlio II. A data oficial da Constituição do Corpo é 22 de janeiro de 1506, dia no qual 150 suíços entraram pela primeira vez no Vaticano e foram abençoados pelo Papa.
Arquidiocese de Porto Alegre ativa a rede de solidariedade na tragédia climática. As tempestades e inundações atingiram 385 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, atingindo 850 mil pessoas. 153 mil gaúchos tiveram que deixar suas casas. 47 mil estão em abrigos. Há 85 mortes confirmadas e 134 desaparecidos. A capital gaúcha está isolada por terra e pelo ar. As rodovias estão submersas e o aeroporto internacional Salgado Filho foi fechado até 30 de maio. Templos transformados em dormitórios, sacristia em hospitais e salões comunitários em refeitórios e abrigos. As paróquias e capelas da Arquidiocese de Porto Alegre se abriram para acolher a Deus nos corpos sofridos, fatigados e doloridos de milhares de pessoas da maior tragédia de enchentes da história rio-grandense. Como dizia o escritor judeu Franz Kafka, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. A mobilização solidária está em todas as regiões da Arquidiocese, do Estado e de todo o Brasil. Há dias, o governo do Estado decretou estado de calamidade pública. A rede escolar está suspensa por tempo indeterminado. Conforme as últimas informações oficiais da Defesa Civil do Estado, o número de mortos em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 85 nesta segunda-feira. Há 134 desaparecidos. Calcula-se, porém, que o número de mortos seja maior. Alguns números revelam o tamanho da tragédia, mas que por ora ainda não seja possível calcular a proporção desta catástrofe climática inédita no Rio Grande do Sul e no Brasil. Nem a famosa enchente de 1941, que foi imensa na capital gaúcha, foi de tamanha proporção. Algo inusitado e de dimensões sem precedentes. Embora os dados mudam a cada instante, são quase 160 mil pessoas fora de casa, sendo 47 mil em abrigos, 121 mil desalojadas nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 385 dos 497 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas. Toda a rede da dimensão da caridade da Arquidiocese de Porto Alegre foi acionada. A Catedral Mãe de Deus foi transformada em ponto de coleta de doações para apoiar o atendimento dos flagelados nas dezenas de abrigos temporários que foram montados pela Igreja Católica, governos e organizações da sociedade civil. A Caritas Arquidiocesana montou uma força-tarefa para auxiliar as pessoas flageladas na tragédia que afeta o Estado. Os seus colaboradores estão trabalhando para selecionar alimentos, roupas e colchões, a fim de apoiar os locais que estão acolhendo os desabrigados. A atividade conta ainda com a colaboração dos seminaristas de filosofia e teologia da Arquidiocese. As paróquias católicas, de forma generosa e comprometida, abriram seus espaços para o acolhimento. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Guaíba, acolheu 220 pessoas na igreja e no salão paroquial, e outras 120 nas capelas de Pedras Brancas e São Francisco, oriunda do município de Guaíba e Eldorado do Sul. O pároco, padre Diego da Silva, afirmou que, graças a Deus, recebemos todos os dias muitas doações de alimentos, roupas, cobertores e material de higiene e limpeza. O povo tem sido muito generoso, mas é um cenário de guerra. A Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Porto Alegre também fez uma mobilização especial para atendê-los. Uma rede de contatos, informações e emergência está funcionando desde o início da tragédia com o objetivo de alocar as pessoas em espaços de abrigo e proteção. A ONG A Fome Tem Pressa, que integra a Pastoral, está preparando alimentos todos os dias para centenas de flagelados. Segundo o coordenador da ONG, Rogério Daló, são mais de 200 abrigados, além de 30 bebês e 50 crianças. Nossa equipe de cozinha também está distribuindo em outras cozinhas comunitárias e abrigos, como o Sindicato dos Metalúrgicos, Escola Mesquita e Sindicato dos Aeroviários. Temos um grande apoio dos sindicatos, destacou Daló. Somente no último domingo foram distribuídas mais de 5 mil refeições.
Para fazer nossa parte para acabar com o ódio e o desejo de vingança que levam à guerra e no curar as feridas que a guerra infligiu à humanidade e à Terra, nossa casa comum, devemos fortalecer nosso compromisso de trabalhar pela reconciliação e resiliência. É o que afirma a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso por ocasião do Vesak, festa sagrada e de profunda espiritualidade budista, oportunidade apropriada para estender nossas mais calorosas saudações e refletir convosco sobre nossa responsabilidade comum como cristãos e budistas de promover a paz, a reconciliação e a resiliência, valores profundamente enraizados em nossas respectivas tradições religiosas. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra, é a paz que deve guiar o destino das nações, de toda a humanidade. Esse forte apelo, proferido pelo Papa Paulo VI em seu discurso às Nações Unidas em 4 de outubro de 1965, foi ecoado em inúmeras reuniões interreligiosas nos últimos anos para condenar a destruição causada pelas guerras em todo o mundo. Já abordamos esse tema em várias ocasiões, mas a escalada contínua dos conflitos em todo o mundo exige uma atenção renovada à questão crítica da paz e uma reflexão mais profunda sobre nosso papel na superação dos obstáculos ao crescimento. Além de nossas constantes orações e esperanças, a situação atual exige de nós esforços vigorosos, lê-se. A mensagem publicada esta segunda-feira, 6 de maio, ressalta que, a menos que as causas fundamentais do conflito e da violência sejam devidamente abordados, o alvorecer da paz duradoura é uma ilusão, pois não pode haver paz e reconciliação sem equidade e justiça na vida política, econômica e cultural. Os nobres ensinamentos de nossas respectivas tradições e as vidas exemplares vividas por aqueles que veneramos testemunham os abundantes benefícios da reconciliação e da resiliência. Quando o perdão é buscado e os relacionamentos rompidos são curados, aqueles que se afastaram são reconciliados e a harmonia é restaurada, lê-se na mensagem. A resiliência permite que indivíduos e comunidades se recuperem de adversidades e traumas. Ela promove a coragem e a esperança de um futuro melhor, pois transforma tanto as vítimas quanto os agressores e leva a uma nova vida. A reconciliação e a resiliência, ressalta-se, se unem para formar uma sinergia poderosa que cura as feridas do passado, cria laços fortes e permite enfrentar os desafios da vida com força e otimismo. Conforme ensinado nos rituais e cultos de nossas respectivas tradições religiosas, a reconciliação e a resiliência são, portanto, corretivos necessários para uma cultura de violência que muitas vezes é justificada como uma resposta lamentável, mas necessária, a ações militares ou terroristas agressivas. A reconciliação e a resiliência nos permitem perdoar e pedir perdão, amar e estar em paz com nós mesmos e com os outros, inclusive com aqueles que nos fizeram mal. A mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso lembra que o Buda transmitiu a sabedoria atemporal de que, neste mundo, o ódio nunca é apaziguado pelo ódio. Ele é apaziguado apenas pela bondade amorosa. Enquanto São Paulo, ecoando o apelo de Jesus ao perdão ilimitado, exorta os cristãos a abraçarem o ministério da reconciliação iniciado por Deus em Cristo. Por fim, também o Papa Francisco nos assegura que a reconciliação reparadora nos fará ressurgir e fazer com que nós mesmos e os outros percamos o medo. Ele aconselha aqueles que foram inimigos acirrados a aprenderem a cultivar uma memória penitencial que saiba aceitar o passado para não turvar o futuro com seus arrependimentos, problemas e planos. Todos nós somos chamados a redescobrir e valorizar esses valores em nossas respectivas tradições, a tornar mais conhecidas as figuras espirituais que os encarnaram e a caminhar juntos pela paz. Com esses pensamentos de oração, a mensagem conclui-se desejando aos irmãos budistas uma frutífera celebração do Vesak.